Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre um exame que normalmente nos check-ups é muito esquecido, que é a colonoscopia. E o nosso entrevistado de hoje é o coloproctologista Danilo Munhoz. Doutor Danilo, tudo bem?
Olá, Humberto, tudo bem? Graças a Deus, estou bem. Espero que vocês por aí também.
Doutor Danilo, por que é importante a colonoscopia?
A colonoscopia é um exame muito importante porque é o exame padrão ouro para a prevenção do câncer de intestino. Essa é a principal razão de nós, médicos coloproctologistas, pedirmos tanto esse exame e batermos tanto na tecla da importância dele. É um exame endoscópico que avalia o interior do intestino grosso e também do reto e permite a identificação de alterações, como inflamações, tumores, pólipos.
Doutor Danilo, além do câncer, a colonoscopia pode ajudar na detecção de outras doenças?
Sim, claro. Várias doenças que afetam a mucosa intestinal podem ser visualizadas com o exame da colonoscopia. Quando a gente introduz o aparelho e a gente avalia toda a mucosa intestinal, não necessariamente vejo apenas o câncer, mas eu posso ver inflamações, fazer biópsias, por exemplo, doenças como as doenças inflamatórias intestinais, como retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Sempre pedimos esse exame de tempos em tempos para avaliar a cicatrização de mucosa e observar então se o paciente está respondendo ao tratamento. Então a colonoscopia não é só o exame para a gente prevenir o câncer de intestino, mas também para seguir o tratamento de várias outras patologias que envolvem o intestino, reto e ânus.
Certo. E doutor Danilo, para a gente que é como paciente, que sintomas, que situações podem mostrar que existe a necessidade de uma colonoscopia? Que a gente deve procurar um profissional médico para saber se a gente precisa de fato de uma colonoscopia ou não?
Muito boa sua pergunta, Humberto. Acho que o principal fator que a gente tem que colocar aos nossos ouvintes a respeito da necessidade da colonoscopia, pensando na prevenção do câncer de intestino, seria a idade. Né? Todo paciente, toda pessoa com 45 anos ou mais deve realizar o exame como rastreamento do câncer, mesmo que estejam assintomáticas, ou seja, mesmo que não tenha sintomas nenhum. Aqueles pacientes com histórico familiar podem sim precisar iniciar a colonoscopia ainda mais cedo. Agora, deixando a idade de lado, existem alguns outros sintomas que a gente chama de sinais de alerta. E esses também têm que ser reconhecidos para poder, então, ter a colonoscopia indicada de maneira adequada. Então, deixando a idade de lado, a gente tem que relembrar que existem alguns fatores de risco que merecem ser citados para a gente poder avaliar se existe ou não a necessidade de uma colonoscopia. Dentre eles, os principais são dor abdominal, cólicas abdominais, presença de sangue nas fezes, perda de peso inexplicável, alteração do hábito intestinal, geralmente associado com diarreias. Então, todos esses sinais e sintomas merecem ser respeitados para a gente definir se há ou não necessidade da realização de uma colonoscopia.
Pois é, doutor Danilo, o senhor falou da idade. Eu estava vendo que recentemente saíram informações mostrando que a incidência maior de câncer de intestino em pessoas com menos de 50 anos, né? Que antes se faziam por volta disso, por volta de 45, 50 anos, mas que agora o câncer tem aparecido em pessoas bem mais novas, né?
Isso mesmo. Saiu até algumas reportagens recentes dando essa informação e, mais uma vez, a maioria dessas reportagens são bem claras e nos dizem que as principais causas de câncer são evitáveis, né? Ou seja, basicamente, a gente precisa alterar nesses pacientes o estilo de vida e o ambiente em que essa pessoa vive. Ou seja, beber mais água, comer mais fruta, verdura e salada, evitar alimentos ultraprocessados, evitar muitos condimentos, evitar embutidos.
Certo.
Então, tudo isso está acontecendo de uma maneira muito acelerada na sociedade e está prejudicando o nosso intestino.
Pois é, doutor Danilo, eu vi entre as possíveis causas que são evitáveis, teria, por exemplo, carne vermelha, obesidade, dieta pobre em fibras, sedentarismo, consumo de álcool e sempre ele, o tabagismo, né?
Positivo. E um outro também que vale a pena a gente citar é o uso abusivo de antimicrobianos, né? Ou seja, de antibióticos. Isso tudo que você falou realmente são os principais fatores. Por isso que a gente bate na tecla de substituir a carne vermelha pela carne de frango, por isso que a gente bate na tecla da necessidade de fazer pelo menos 30, 45 minutos de exercício pelo menos 3 vezes por semana, porque, de fato, essas causas são modificáveis e evitáveis, né? O câncer de intestino, ele tem uma parte relacionada a essas medidas e uma outra parte relacionada à hereditariedade. Então, essa que a gente está falando de hereditariedade, infelizmente, a gente não vai conseguir mudar. Né? Uhum. Porém, as causas evitáveis, com certeza, se a gente começar a melhorar nossos hábitos, a gente colherá frutos mais saborosos ao longo da vida.
Pois é, eu fico impressionada porque quando fala de sedentarismo, as pessoas ligam com várias coisas, com obesidade, com pressão elevada, com diabetes, mas a relação com o câncer de intestino normalmente não se faz, né? Ele passa silencioso nesse debate, né?
É isso mesmo. As pessoas esquecem, né? As pessoas têm muitas vezes elas não compreendem qual o real benefício da atividade física no dia a dia, né? A gente está falando de o aumento dos hormônios de prazer, a gente está falando de um melhor controle de peso, a gente está falando de uma diminuição de outras doenças crônicas, como diabetes, como a pressão alta, como o colesterol alto. Então a gente precisa cada vez mais falar o básico para a população, mas para que eles compreendam que os frutos das atividades físicas e da perda de peso, eles são colhidos de imediato, porém também ao longo prazo, né? Mais importante é a gente envelhecer, mas envelhecer com saúde.
É verdade, doutor Danilo. Doutor Danilo, voltando à questão da colonoscopia, eu queria perguntar ao senhor o seguinte: tudo bem que é a partir de 45 anos que se faz o exame, mas a partir daí, quanto tempo é para repetir esse exame?
Muito boa pergunta também, Humberto. Não existe um tempo pré-determinado. Eu não conseguiria dizer para você aqui se esse exame vai ser repetido de 1 ano, de 3 anos, de 5 anos ou até 10 anos. Porque o que geralmente fala e dá essa resposta é o resultado do último exame. Então, teoricamente, existem alguns pacientes, por exemplo, com algumas síndromes genéticas, são pacientes que produzem pólipos com uma grande quantidade e que são pólipos um pouco mais agressivos. Muitas vezes, esses pacientes precisam fazer a colonoscopia com um intervalo um pouco mais curto, alguns até anualmente. Porém, a grande maioria, graças a Deus, não tem essa predisposição genética, essas alterações genéticas, e podem repetir a colonoscopia a cada 3, 5, até 10 anos. Tudo vai depender da presença ou não de pólipos e o tipo desses pólipos.
Quer dizer, o que foi encontrado no exame, né?
Isso. A partir do que é encontrado no exame é que a gente consegue, então, determinar a sequência de rastreio, de tratamento e seguimento desse paciente.
E como é o preparo, doutor Danilo, para o exame da colonoscopia?
O preparo, Humberto, ele envolve uma série de tomadas de medicações para induzir a diarreia no paciente e para que, então, o intestino fique totalmente limpo para a passagem do aparelho de colonoscopia. Então, ele inclui uma dieta líquida no dia anterior ao exame e o uso de alguns laxativos que vão, de fato, limpar esse intestino. E é muito importante que o paciente siga todas essas orientações para que a eficiência do preparo não prejudique a realização do exame.
Certo. Doutor Danilo, e a pessoa deve ser acompanhada após o exame?
Deve, porque esse exame ele é feito sempre com sedação, ou seja, o paciente ele recebe uma medicação endovenosa dentro da veia para dormir durante o exame. Isso aumenta muito o conforto do paciente e também do médico que está executando o exame. Porém, ao acordar dessa sedação, o paciente não pode fazer atividades que envolvam atenção, como dirigir, como andar de moto, como utilizar alguns objetos pontiagudos, enfim. O paciente tem que ir para casa terminar o seu descanso. E para isso ele precisa ser acompanhado para poder chegar em casa com toda a segurança possível.
Certo. E, doutor Danilo, existe alguma contraindicação na colonoscopia?
Existe sim. Na medicina, a gente sempre avalia risco e benefício. O que eu quero dizer com isso? Quando o risco do exame é maior do que o benefício que ele está se propondo, a gente não está autorizado a fazê-lo, né? Na colonoscopia, por exemplo, uma contraindicação é um quadro de diverticulite aguda nas últimas 6 semanas, por exemplo. Isso porque a diverticulite é uma inflamação do intestino, é um divertículo, uma saculação que inflamou. Se ela está inflamada, ela está mais fragilizada. Se por algum motivo eu faço a colonoscopia e eu insuflo esse intestino, eu aumento a pressão com gás lá dentro, eu posso, de alguma maneira, perfurar essa fragilidade. Então, essa seria, por exemplo, uma das contraindicações relacionadas à colonoscopia. Mas, basicamente, eu queria dizer avaliação de risco-benefício junto com o médico que está solicitando o exame.
Doutor Danilo, e pode haver necessidade de internação do paciente para a realização do exame?
Pode, sim. A maioria dos pacientes fazem esse exame a nível ambulatorial, ou seja, tomam o preparo em casa, chegam geralmente 30 minutos antes na clínica ou no hospital para fazer o exame e vão embora cerca de 40, 50, 60 minutos depois. Porém, existem alguns pacientes que podem ter uma saúde um pouco mais debilitada e pode carecer internação para melhora clínica e para melhor observação. Por exemplo, cardiopatas, por exemplo, pacientes que fazem diálise, pacientes que têm insuficiência cardíaca muito grande. Então, esses pacientes, geralmente, é solicitado um risco, seja ele cardiológico ou nefrológico, para a gente avaliar os riscos e definir, então, como a gente consegue fazer esse exame com a melhor taxa de segurança.
Pois é, doutor Danilo, e a gente está falando de um exame que pode ser muito importante. Por exemplo, quando a gente tem uma recomendação, por exemplo, de mamografia, a mamografia ele só localiza o tumor, mas ela não extrai o tumor, né? A colonoscopia, a pessoa, o profissional médico vai localizar o problema e pode agir, intervir e simplesmente eliminar o risco de câncer naquele momento, né?
Positivo. A colonoscopia, ela tem o poder de fazer o diagnóstico do problema e, na maioria das vezes, também a terapia, né, o tratamento. Quando a gente fala de pólipos, sejam eles, na maioria das vezes, pequenos, a gente consegue fazer a ressecção desses pólipos. Quando a gente fala de lesões maiores, como o câncer, se a gente não conseguir retirar, e hoje existem diversos tratamentos para retirar disso durante o exame de colonoscopia, a gente pode, no mínimo, fazer biópsias, ou seja, colher material, para a gente ter uma maior compreensão do que a gente está lidando e como a gente pode tratar.
Certo, doutor Danilo, e também é bom lembrar que é importante esse exame porque eu estava vendo que são 2 milhões de pessoas que são diagnosticadas com câncer de intestino no mundo a cada ano, quer dizer, é um número bastante expressivo, né?
Isso, o câncer de intestino ele vem crescendo entre a sociedade e o que mais chama a atenção dos coloproctologistas, da medicina em geral, é o poder que nós temos de evitá-lo. Então a gente tem o poder de evitar desde o começo, né, partindo já da gente, como eu falei, com as melhoras de higiene e dieta, a gente tem o poder de reduzir as taxas fazendo a colonoscopia e a gente tem o poder de diminuir as taxas, principalmente fazendo o diagnóstico precoce, porque o câncer de intestino é um câncer que tem uma alta taxa de cura quando diagnosticado precocemente. Então é por isso que a prevenção é sempre o melhor remédio, principalmente quando a gente está falando de saúde gastrointestinal.
Está ótimo. Eu queria agradecer então ao coloproctologista Dr. Danilo Munhoz, que conversou conosco hoje sobre a importância da colonoscopia. Dr. Danilo, muito obrigado.
Humberto, eu que agradeço. Contem sempre comigo. É um prazer sempre esclarecer a população a respeito de saúde gastrointestinal. Muito obrigado.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.